Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas. Vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
Durante todo o mês de julho, celebramos a luta e a resistência das mulheres negras. É o Julho das Pretas. É um movimento de reflexão profunda sobre o lugar ocupado por essa parcela da população na sociedade. De repensar a necessidade de enfrentar as estruturas que perpetuam a desigualdade e a discriminação, pelas quais elas passam, não só em Sergipe, mas também no Brasil e no mundo. Quando mulheres negras, guerreiras, desafiam os limites impostos pela sociedade e reivindicam seu lugar no tecido social brasileiro, uma das grandes conquistas a serem celebradas nesse contexto é a ascensão e inserção cada vez maior das mulheres negras na política e no mercado de trabalho. A presença dessas mulheres nos espaços de poder é fundamental para a consolidação democrática, pois traz consigo a diversidade de vozes e experiências que há muito tempo foram silenciadas. Isso é o resultado da luta de mulheres negras como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Luísa Bairros, Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, Miriam Alves e Sueli Carneiro, que ensinaram e ensinam até hoje que mesmo diante das sombras, nada pode ofuscar o esplendor e o brilho de uma mulher negra. O Julho das Pretas é para rememorar a resistência, a resiliência e o amor que as envolvem, transformando seus passos em poesia e suas histórias em legado eterno. No entanto, é preciso reconhecer que ainda há um longo caminho a percorrer. Ainda existem mulheres negras invisibilizadas, negligenciadas, subestimadas no cotidiano. Apesar de estarem ao nosso redor, elas são aquelas que com quem cruzamos os olhares nas ruas, mas não as enxergamos. Aquelas que falam, mas não ouvimos. Aquelas que se sentam ao nosso lado no ônibus, mas não são percebidas. É necessário romper com o ciclo de invisibilidade e silenciamento. O reconhecimento da presença e importância das mulheres negras é um passo fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É preciso ouvir suas vozes, valorizar suas contribuições e lutar ao lado delas contra todas as formas de opressão. Juntos, devemos combater os padrões estereótipos que as marginalizam. Devemos nos empenhar de corpo e alma para a efetivação de políticas públicas que criem espaços seguros onde todas as vozes das mulheres negras sejam ouvidas. Angela Davis nos lembra que quando uma mulher preta se movimenta, toda a estrutura se movimenta com ela. Portanto, é hora de abalar as estruturas, questionar os privilégios, desconstruir os preconceitos e construir um mundo onde as mulheres negras sejam não apenas reconhecidas, mas também protagonistas de suas próprias histórias. 25 de julho, próxima terça-feira, será comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. No Brasil, a data também é celebrada pelo Dia Nacional de Teresa de Benguela, e da Mulher Negra. Teresa de Benguela foi uma líder quilombola de destaque que resistiu à escravidão durante duas décadas no século XVIII, lutando pela comunidade negra e indígena que vivia sob sua liderança. É mais um dia do Julho das Negras para celebração, reflexão e ação no sentido da construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Que as vozes das mulheres negras, não só nesse dia, mas durante toda a eternidade, ecoe com força, transformando realidades e inspirando futuras gerações a trilharem caminhos de empoderamento, respeito e igualdade. Amém. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. Rapaz, belíssimo. Apareci, né?
Apareci.
E que bom, assim, para um dia, porque a gente tem, assim, como um editorial, como base central do programa hoje, mas daqui a pouco vocês vão ver aí as notícias da semana, teve muita coisa mesmo. Na quinta-feira, inclusive, a gente deu uns apertos no governador lá em Simão Dias, questionando não só o aumento exorbitante, que chegou em alguns casos de dependentes a mais de 100%, mas também a estrutura do IPS. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse encontro e sobre os próximos passos no que diz respeito à luta do IPS. A gente vai falar também aí no que diz respeito à luta da construção e da retomada da carreira no Estado. Falar da luta dos municípios aqui pela implementação do piso e pela implementação de estrutura adequada de ensino que garanta um ensino de qualidade para a classe trabalhadora. Mas são muitas coisas. Mas a pauta hoje principal é o Julho das Pretas e assim... E é quase meu lugar de fala.
É.
É quase.
Quase.
Não. Mas eu acho que o lugar de fala mesmo aqui...
Mas o do homem consciente, ele tem o seu lado feminino.
Tem.
Né?
E preponderante,
ele,
viu?
E quando ele tem esse lado feminista, ele compreende as questões sociais relacionadas às mulheres.
E assim, na música de Elza Soares, né? A carne mais barata.
É, muito.
Se você puder,
música
aí, Rodrigo,
forte,
deu uma buscada aí.
Música forte.
Diz que é a carne negra, né? Mas não é a carne negra somente. É a carne negra feminina. Quando isso. Você vai olhar todo o processo do racismo estrutural, e isso é muito trabalhado pelo ministro, o atual ministro da família,
Silvio
Almeida. O Silvio Almeida, ele trabalha muito isso. É a tese de doutorado do Silvio Almeida. É. Apesar dele ser formado em Direito. E ele prova... O quanto o processo de racismo estrutural, ele desmonta sobre a mulher negra. Porque para além de todo o preconceito aos negros, ainda soma-se o preconceito por ser mulher. Eu acho interessante até que tem um... Não sei nem se eu posso falar isso aqui na rádio, mas eu vou falar que existe um... que existe uma hierarquia do trabalho da função feminina na sociedade brasileira. Isso vem lá desde Casa Grande Senzala, que trabalha muito bem essa contribuição dos negros na formação da sociedade brasileira. Que é a mulher branca é para casar, a mulata é para tchan-tchan, e a negra é para cozinha.
Triste.
É para trabalhar. Mas a gente poderia dizer que é uma divisão social do trabalho feminino. Se estrutura nisso. A mulher branca é para casar, a mulata, que é a construção do feitiço, né, da cabeça masculina, a mulata. E você vê até na arte mesmo brasileira, na música, no cinema, na literatura, é que a mulata tem essa funcionalidade. E a negra, de fato, é falada ao trabalho e o trabalho doméstico Na cozinha, na limpeza.
Trabalho.
Olha o sítio do Pica-Pau Amarelo.
Mais pesado,
né? Olha o sítio do Pica-Pau Amarelo.
Depois do que eu fui analisar.
Onde é que está a tia Anastácia? É bem aquilo. É bem aquilo. A fantasia dos gringos europeus não é com a mulher negra, não é com a mulher branca, é com a mulata, que vem até de um termo pejorativo, de mula, né? Aquilo que está apto ao trabalho. E assim, a gente tem muito que evoluir, viu, Roberta? É. Tanto na questão feminina, que o machismo não é um problema apenas, não é um problema apenas da mulher negra, mas se aprofunda na mulher negra.
O machismo, ele tá impregnado. Não sei se eu posso dizer essa palavra. Toda vez que eu criei essa cuja, eu lembro de você.
Mas é.
Tá enraizado, melhor, né?
É difícil você se libertar. Tá, porque você tem até consciência de que você age de maneira machista.
Ontem, eu numa conversa, né? Porque sabe que salão sai tudo. E eu ouvi uma moça desesperada porque ela quer trabalhar e o esposo não deixa. Então ele optou pela separação, para não deixar ela trabalhar. Para ela ficar mendigando, me dê.
Controle.
É
controle. Para que a mulher seja sempre subserviente ao marido.
Eu fiquei assim, eu fiquei paralisada, não estou ouvindo isso aqui.
E na mulher negra isso se torna pior.
E ela é?
Ela é negra. Isso se torna ainda pior. Porque dentro do contexto social, primeiro, que o estereótipo construído de beleza na sociedade exclui completamente a mulher negra, né? É tudo o contrário. O padrão de beleza que é construído pela estética da moda é totalmente contrário o estereótipo, a construção fisiológica do negro.
Vamos lá, trazendo agora para minha área de rádio. Dificilmente você vai encontrar um radialista negra no rádio. Olha, Rodrigo. Não. Você parou, né? Na verdade,
radialista negro? Você levou ao ponto.
Mulher, eu tô dizendo assim, na questão mulher.
Vamos aqui pra Lagarto, eu faço essa atividade de reflexão com meus alunos. Quantos negros você encontra como atendente nas lojas de calçados em Lagarto? É porque Lagarto não tem negro?
Será que
porque Lagarto não tem negra?
Será que não levou o currículo? Levou.
Aí quando você vai olhar essa distorção, e é aí onde faz a diferença da educação na vida dos negros. Você vai para um espaço onde o meio de acessão é o concurso público, você vê os negros. Você vai para uma repartição pública, você vê os negros. E muitas das vezes é o que incomoda muita gente no serviço público. Porque quando chega lá, encontra negros em espaço que os racistas, e tem muito racista, racista escravocrata, viu?
É.
Eu digo, é cheio de escravocrata no Brasil. Inclusive, o que projeta Bolsonaro, o bolsonarismo, é o sentimento escravocrata. O Bolsa Família deixou o povo preguiçoso, não tem ninguém para trabalhar. Isso. Sim, não tem ninguém para trabalhar por um prato de comida. Ou por 20 conto que você queira pagar. Pra mim, assim, eu nunca me aprofundei nesses estudos, nem li nada, não. Mas na minha percepção, o que aprofunda esse sentimento nazifascista no Brasil é o sentimento escravocrata que não saiu do brasileiro.
Não saiu, não.
A gente vive uma sociedade escravocrata muito forte, muito forte. E é o que alimenta esse fascismo.
E menospreza o trabalho, viu?
E aí, quando você coloca essa situação na mulher preta, aí é que a situação exagera. Como eu estava dizendo, a estética a negra. Quando você vai para hoje a questão de publicidade, o negro aparece na publicidade pela situação do politicamente correto. Só por isso.
Vamos colocar.
Só aqui, por isso. Vamos colocar para dizer que está representado. Mas como é que aparece? Você tem uma imagem que tem 20 pessoas numa sociedade que 50% é negro ou mestiça, aí você tem 19 brancos e um negro. E quando aparece o negro, não é o negro real, porque o negro real a gente passa pelo aquele colorismo. Porque você tem diversas tonalidades para ser negro, para ser retinto. Mas sempre o negro retinto, que é para aquela posição, para marcar o prego ali. Para ser negro tem que ser negro retinto. Tá certo que o negro retinto sofre mais preconceito ainda na sociedade. Mas aquilo não é apenas aquilo a construção do negro.
É só analisarmos nas abordagens. Quando é um jovem negro que mora na periferia, as comunidades. O que é que a polícia, quando chega lá, faz o quê?
Baculejo.
Mata.
Primeiro baculejo.
Porque se todo... fosse,
mas o menino preto pobre da periferia
é, morto.
É o suspeito de sempre.
É o morto, é morto.
É o suspeito de sempre.
E as leis garantem a sua defesa. Se ele é culpado, viu, Rodrigo? Ele tem o direito de se defender. Mas não está tendo esse direito de defender. Mata. Aí joga para a sociedade. Ah, era isso e isso. E a sociedade começa o quê? A julgar.
E o Júlio das
Agora,
Negras...
Agora, quando é um branco lá, filho de fulano de tal, a polícia chega lá, conversa e leva.
Agora, o Júlio das Negras traz, das pretas, traz justamente essa proposta de refletirmos se de fato temos uma democracia racial. Porque tem um mito da democracia racial, né? Foi vendido. Que diferente dos Estados Unidos, no Brasil não existe racismo. O racismo estrutural no Brasil é enraizado de maneira tão profunda que a gente precisa sim de sistema de cotas para a inserção dessa população na universidade. A gente precisa de sistema de cotas para a inserção dessa população em determinados cargos no qual não tem negros.
Você falou cotas. Por que há essa parte da sociedade que é contra as cotas, professor Benizari? Eu ouço muito isso.
Porque as cotas diminuem os privilégios deles. É só isso. O que é que me torna contrário ao sistema de cotas? Que o sistema de cotas é justo, que não é...
Eu já ouvi de gente branca
falar contra as cotas. Aí eles falam que não tem que ter cota para negro, tem que ter cota para pobre, mas é assim.
Porque somos iguais. As
50% é para estudantes de escolas públicas, e 50% é para estudantes de escolas particulares. Agora, nas cotas das escolas públicas, você faz a divisão étnica. Porque mesmo vindo de uma base social mais humilde, existe também as dificuldades que o povo negro, que as mulheres e homens negros passam na sociedade. E a gente precisa refletir. E a gente precisa parar para olhar para a loja e perguntar, porque de fato o lagarto no comércio não tem loja. Aí eu fico olhando, será que aquele shopping novo lá, que tá para abrir, né? Que estão até anunciando lá na rádio vizinha aqui, que estão convidando já as lojas lá para fazerem os contratos, né? Será que a gente vai ver de fato a cara de lagarto, a cara de Sergipe, a cara do Brasil ali dentro, trabalhando ali dentro? Ou a gente vai ver, como sempre a gente vê nos shoppings, moças e rapazes brancos, olhos claros, cabelos lisos, como atendentes trabalhando nas lojas, e as negras fazendo a limpeza, limpando o banheiro. Que é assim no Shopping Jardins. É assim no Rio Mar, ou não é? Será que a gente vai reproduzir isso? Será que só tem competência de ser um bom vendedor e de passar confiança ao cliente, se for branco? Se for branca? Então é bom a gente ir refletindo isso, pra gente já ir quebrando esse racismo estrutural, que só sabe, só sente na pele quem é negro, viu? E quanto mais negro, mais você sente isso, quanto mais você, mais escuro o tom da pele, mais preconceito, mais discriminação. Mas vamos superar. E assim, eu não poderia deixar esse espaço aqui pra não lembrar aqui de uma negra, uma preta assim, que eu estimo muito, uma irmãzona do coração, que eu encontrei aí, que é a Arlete. A Arlete hoje, ela é presidente do MMU, que é dos Movimentos Unidos, da União dos Movimentos Negros, e assim, uma mulher negra, preta, que de fato vive a luta pela igualdade racial e contra o racismo. Porque não basta não sermos racistas. Precisamos lutar contra o racismo. Pois bem, mas vamos tocando aí. E em relação a isso aí, tem uma músicazinha que eu pedi a Rodrigo. Rodrigo, solte aí. Elza Soares, A Carne Mais Barata.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
medo, porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor